por esse tempo provido de Deus para estarmos juntos, ainda que distante, só nos vendo pela imagem da transmissão, né? Mas quero dizer uma coisa que é bem realidade, que nós somos um em Cristo e que nosso coração é um. Muitos que antes da pandemia havia o costume de alguns em casos que a reunião era transmitida ao vivo, então muitos tinham o costume de ficar em casa e não participar da reunião presencial. E naquele tempo, até eu mesmo combati essa prática, porque tendo Deus proporcionado toda a condição de nós reunirmos presencialmente, por que ficarmos assistindo reunião de casa? Agora nós estamos numa outra situação em que devemos ter toda a paciência do Senhor, todo o amor de Cristo, e não ser como alguns que criticam a reunião por vídeo. Esses mesmos acabam por usar os meios de comunicação por vídeo, internet e tudo para ofender a igreja que tem se reunido. Numa dificuldade, graças a Deus, não estamos deixando de nos comunicar e nos relacionar, e tendo oportunidade, estamos presencialmente reunindo. É momento dos corações serem provados se são verdadeiramente de caráter cristão ou não. Oxalá que sejamos alguém de caráter cristão, de caráter de Deus, que tenha paciência com todos os santos e que ame todos os santos. Segundo a palavra de Deus, Paulo, ele escreve algo que vou procurar aqui. Creio que seja em Colossenses ou Efésios, mas vamos ver aqui. Quero passar isso para os irmãos, porque vivendo tempos difíceis, e se nós todos tivermos que ser perseguidos, odiados pelo mundo, teremos que estar unidos em Cristo de coração, né? Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 4, 3 e 4. Quero fazer essa leitura aqui, dizendo assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orando sempre por vós. Paulo fez uma referência porque orava por eles. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Todos nós estamos passando uma situação difícil. Não é fácil ficar sem reunir presencialmente, mas graças a Deus não temos deixado de reunir. Não temos deixado de nos comunicar, não temos deixado de orar para que o Senhor envie sua palavra. Então, amém, aqui, continuando no Evangelho de João, capítulo 16, verso 25 até o 33, Jesus aqui está fazendo uma despedida. Ele irá realmente ser consumado na cruz do Calvário. E ali ele consumará a obra que o Pai lhe deu para ele vir fazer. Então ele disse assim: disse-vos por parábolas, disse-vos isto por parábolas, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Isto já é assunto desde o capítulo 13, verso 1. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que ninguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Ou, afinal, crestes? Né? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui temos alguns assuntos. O primeiro é que o Senhor Jesus não falaria mais por parábolas com os discípulos. Na verdade, quando vamos atingindo a maturidade, Deus deseja que a gente não seja como criancinhas que precisam ver em figuras, ou que se conte uma história muito colorida para a gente saber das coisas. Deus deseja, e este é o propósito do Senhor Jesus Cristo, de falar abertamente acerca do Pai, porque, afinal de contas, é um prazer para o Senhor Jesus fazer o Pai conhecido, falar dele. E é o que ele mais ama. Então, o prazer dele realmente é tornar seu Pai conhecido, porque ele o ama. Ele ama o Pai. E ele procura agradar o Pai em tudo, todos os aspectos. Isso no verso 25 ele fala. Mas no verso 26, ele diz que naquele dia, esse naquele dia está se referindo ao dia em que ele daria entrada em sua glória e o Espírito Santo desceria para habitar naqueles crentes que realmente estavam amando o Senhor. E, ao mesmo tempo, a descida do Espírito Santo formou a noiva do Cordeiro, formou o corpo de Cristo. Então, graças a Deus, essa noiva foi selada com o Espírito Santo e também habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, como nós vimos já, mas é a terceira pessoa da divindade. Ele é Deus com Deus, assim como o Verbo era Deus com Deus, se fez carne e habitou entre nós, ele agora é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Mas ele realmente trouxe para nós, de forma visível, né, a pessoa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse ele. Então, os discípulos aqui, né, através do Espírito Santo, terão um céu aberto. Porque Jesus diz, eu não digo que eu rogarei por vós ao Pai. O céu está aberto. Esta unção do Espírito Santo abriu o céu. Então, fez uma conexão com a divindade. O Espírito Santo é a ligadura que temos com o Pai e com o Filho. Então, há um laço eterno entre nós. Então, aí, pois, Jesus diz, pois o mesmo Pai vos ama, o mesmo Pai que ama a Cristo, nos ama também. Assim como ele amou o Senhor Jesus Cristo, também com o mesmo amor ama a nós. Por quê? Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. É muito importante saber que o Pai observa o amor que temos pelo Filho. E a fé que nós temos, né, crendo que ele saiu de Deus, ele foi gerado de Deus, ele não foi criado por Deus, os anjos foram criados, as criaturas foram criadas, mas não são a essência do próprio Deus em si. Mas Jesus foi gerado. O que é gerado traz a essência do que é divino. Então foi gerado. Jesus Cristo foi gerado. Ele é o Filho de Deus. Então, ele é Deus. Então, graças a Deus por isso. De o Senhor trazer esse conhecimento. Também, outra questão é que o Senhor Jesus diz... Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Também aqui o Senhor Jesus está dando uma despedida da sua peregrinação, a sua viagem ao mundo. Já realmente concluiu o seu propósito. Então, depois da cruz, ele vai voltar. Através da ressurreição e ascensão, vai voltar ao Pai. Então, Jesus vai ficar feliz em retornar ao Pai e nós ficaremos felizes porque o Espírito Santo vai descer e habitar. É como se o próprio Cristo está habitando em nós. Então temos o Senhor no céu e temos a presença dele pelo Espírito dentro de nós. Então o Senhor está se despedindo. João, ele focou este assunto desde o Senhor Jesus não falou aqui, mas foi a compreensão de João, a visão de João, no capítulo 3, verso 1, diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o Senhor Jesus agora está voltando para o Pai, mas não ficou devendo nada para os seus discípulos. Ele amou-os até o fim. Ele foi consumar a obra na cruz por amor a eles, por amor a nós. Então, o Senhor não é devedor a ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira e se entregou na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus, ele sabia que havia chegado a sua hora de deixar o mundo e ir para o Pai. Mas não ficou devendo nada aos discípulos. Aqueles que ele amou, amou até o fim. Então, da mesma forma, nós temos que amar o Senhor Jesus até o fim. Nós vemos aqui que Jesus vai falar de que no mundo nós temos tribulação. E uma das maiores tribulações que nós sofremos no mundo são as ofertas de amor do mundo. E nós não devemos amar mais as ofertas do mundo do que o Senhor. Nós devemos amar o Senhor até o fim. Porque quando o Senhor veio a este mundo, ele nos amou até o fim. E olha que ele tinha um amor no céu muito superior. Mas, para nos salvar, amou-nos até o fim. Ele não ficou devendo nada. Que nós não fiquemos devendo para o Senhor. Que nós possamos realmente amar o Senhor até o fim. De forma plena, a ponto de que, se a nossa vida se esgotar por amor dele, se a nossa vida for realmente gastar-se como uma vela, que seja por amor dele. Se a nossa vida tiver que declinar neste mundo de velhice, que seja aplicada a vida inteira amando o Senhor Jesus. E não gastando para este mundo. Este mundo não merece gastar nossa vida por ele. Nós devemos gastar nossa vida pelo Senhor. Então nós vemos aqui que também os discípulos, outra questão, eles receberam um conhecimento prévio, né? Um conhecimento prévio aqui, que foi aberto seus olhos, porque eles disseram no verso 29, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. E os discípulos dizem, agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Agora eles tiveram o conhecimento que Jesus Cristo sabe tudo. Jesus sabe tudo. Às vezes estamos sofrendo e pensamos que Jesus não está sabendo. Às vezes formulamos algum pensamento e pensamos que Jesus não está sabendo. Jesus sabe tudo dos nossos pensamentos. Jesus sabe tudo das nossas obras. Jesus sabe tudo das nossas intenções. O Senhor Jesus sabe de fato tudo. Ele conhece cada estrela e chama cada uma pelo seu nome. E há não sei quantos trilhões de estrelas. Então, é uma conta que não temos cifra para colocar, para ficar contando. É muito alto o número da criação de Deus. Então, mas Jesus sabe tudo. Jesus sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele sabe quantos fios já caíram. Então, quando passamos por tribulação e o Senhor nos dá a garantia de que realmente Ele está nos protegendo, Ele diz, nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça. É assim que Ele diz. Se Deus cuida de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, quanto mais de toda a nossa vida. Então, por isso que não vale a pena aferrar-se com o amor do mundo. Não dá para se aferrar em nada. Mas temos que nos agarrar no Senhor. Essa palavra fé é ter força para agarrar. Agarrar-se. Prender-se. Unir-se. Em outra palavra, grudar-se. Isso aí. Em Deus. E Jesus ficou admirado, dizendo: Bom, credes agora ou credes afinal? E também algo que o Senhor Jesus é muito confiante. Versículo 32: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Aqui os discípulos tiveram que ir para sua casa. Foram dispersados mediante a prisão do Senhor Jesus. Foram dispersos e deixaram o Senhor só. Nem mesmo Pedro, que disse que ia com ele até a prisão e a morte, foi exatamente o contrário. Ele negou 3 vezes que conhecia o Senhor. Então, mas Jesus diz assim: Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, o Pai já havia prometido a ele sobre a ressurreição. É, nós vemos, eles vão entrar no Getsêmani. Aqui eles estão às portas do Getsêmani, do jardim, né? E eles vão entrar, e o Senhor Jesus, diz a Bíblia, com grande clamor e lágrimas, orou para aquele que o podia livrar, né, de toda essa aflição da morte, e foi ouvido quanto ao que ele temia, livrar ele, né, daquela angústia de separar-se do Pai. Então, aqui ele está confiante, falando algo da sua própria confiança e fé. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. De onde vem essa confiança que o Pai está com ele? Vem de uma pura consciência, vem de uma conduta agradável que nós vemos aqui em João, capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quantos pais, né, veem seus filhos descambando fora do caminho e acabam deixando de crer? Às vezes procuram caminhos para tentar agradar seus filhos e não agradam a Deus. Agradam os filhos e perdem o quê? A companhia de Deus. Jesus foi até o fim, até a cruz, agradando, e a própria crucificação era agradável ao Pai. Então, Jesus tinha certeza de que a mão do Pai estaria com ele. Ainda que por um momento, conforme a Bíblia, por um momento te deixei, vamos considerar assim que o Pai, por um momento, deixou o Senhor na cruz, deixou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia está lá o Pai ressuscitando o seu filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E como vemos aqui, já vou falar aqui sobre o último versículo, verso 33, mas nós vemos que nos capítulos 13 e 14, os discípulos estavam sentados no cenáculo. No versículo 31 do capítulo 14, ele diz assim: Levantai-vos e vamos-nos daqui. No capítulo 15 e 16, eles estão a caminho do jardim do Getsêmani, onde Getsêmani é o quê? É onde há uma prensa de azeite, uma grande pedra redonda que rola por cima das azeitonas para extrair o azeite dourado, aquele azeite da azeitona. Então, o Senhor Jesus está rumo a um lugar onde será exprimido pelas angústias, pela angústia de alma, angústia até a morte, diz a Bíblia. Mas ele enfrentou todas essas situações. E também vemos que quando eles saíram do cenáculo, eles descem um vale, e nesse vale é onde tinham videiras, é onde o Senhor proferiu. O Senhor gosta de usar o ambiente para mostrar uma realidade espiritual. Então havia videiras, então ele proferiu o sermão do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, as varas. Então, o Senhor proferiu isso. O Senhor realmente tinha aquela graça, aquela vida para poder fazer de um ambiente um lugar celestial, um ambiente de vides, né, de videiras, um lugar celestial. E também ele mostrou no Monte das Oliveiras, onde ele sempre costumava orar, ele também mostrou que ali sempre será o lugar da entrega, o lugar também da vitória, o lugar das respostas. Ali nós somos esmagados pela carga da obra, e ali também é onde realmente vai sair o melhor que está dentro de nós, o óleo puro. Jesus ali, na verdade, foi espremido como uma azeitona. Nós vemos que ele suou grandes gotas de sangue, de tanto ser espremido ali, naquela agonia, naquela oração, ele fazendo ali a sua oração ao Pai, porque ele ia enfrentar, quando descesse do Monte das Oliveiras, ele já desceria preso e estaria agora sendo preparado para a crucificação. Então, no capítulo 16, ele está próximo à porta do Jardim das Oliveiras, tendo Jerusalém atrás, e já é noite. Quando Judas saiu, diz, já era noite quando Judas saiu. E é noite, o povo da cidade está dormindo e o Senhor Jesus está lá no Getsêmani orando, e ele vai ser preso e ele vai ser levado, e os discípulos são dispersados aí, mas o Senhor Jesus disse que não está só. Ele vai enfrentar a cruz com a graça de Deus. E diz a palavra que pelo Espírito Eterno ele foi conduzido para essa cruz. Então, graças a Deus, que o Senhor Jesus realmente sai do mundo vitorioso. Ele diz no agora que entra a questão do verso 33 do capítulo 16. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Pensem bem, Jesus vai ser crucificado dali, vai ser preso dali uma hora, mais ou menos uma hora e pouquinho, e ele passa paz e coragem para os discípulos, certeza em mim, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele está se despedindo porque eles vão ficar no mundo. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos costumar tomar as palavras do Senhor Jesus no sentido positivo e profético, sabendo que as palavras do Senhor Jesus têm poder. Quando ele diz no capítulo 15, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, então nós deveríamos pensar assim, pensar com fé. Ao invés de nos esforçar para dar fruto, nós crescemos. E a palavra de Jesus, além de ser um mandamento, ela é uma profecia. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, a palavra de Jesus tem poder. Se ele disse vades e deis fruto, certamente vamos dar fruto. E agora, se ele diz assim, tende bom ânimo. Podemos tomar essa palavra de Jesus não somente como um mandamento. Tenha um bom ânimo. Quer dizer, vou buscar ter bom ânimo. Não encontro nada de ânimo em mim. Mas quando eu creio na palavra do Senhor Jesus, vamos tomar ela como o proferir de Jesus. Tende bom ânimo. Ô, Senhor, muito obrigado por me dar esse ânimo. Né? Muito obrigado por me dar o bom ânimo. A tua palavra é verdade, a tua palavra é poder, a tua palavra é vida. Então, eu terei bom ânimo. E cada vez que estamos desanimados, o único lugar que podemos ir é aos pés do Senhor Jesus. E ali somos animados, somos confortados, porque ele diz aqui, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. Ele está mostrando que nós temos um inimigo comum. Mas se nós confiamos nele, nós também vamos vencer. O mundo é um lugar hostil para todo crente, todo cristão. O mundo é o inimigo mortal dos cristãos. Nós devemos tomar cuidado com isso. A definição do mundo está lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que, que é o mundo? É tudo aquilo que não é do Pai. Tudo aquilo que não glorifica o Pai. Tudo aquilo que não está dentro dos propósitos do Pai. Isso é o mundo. E o mundo é algo passageiro, como diz. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqueles que realmente estão fundamentados no mundo, estão fundamentados sobre o nada. Um dia, sua casa será levada, correrão os rios, né? Baterão os ventos, e aquela casa vai cair. Mas aquele que edifica sobre a rocha, ele vai permanecer. O mundo, na verdade, é uma força espiritual. Aqui, continuando em 1 João 4, diz assim, amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os falsos profetas são aqueles que levam os crentes a realmente a buscar uma felicidade neste mundo. A maior parte dos evangelistas atuais, os grandes que estão com grande poder na mídia, em todo lugar, têm poder econômico grandioso, eles têm pregado uma vida de felicidade neste mundo. Bom, podemos ser felizes neste mundo, mas com Deus, não sem Deus. A primeira felicidade da nossa vida é Deus mesmo. Aí que diz, também continuando, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Está no mundo. Esse espírito está no mundo e ele tem força espiritual e ele influencia espiritualmente. E nós lemos aqui, verso 18 do capítulo 2 de 1 João ainda. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, e João está advertindo, vai vir o anticristo. No capítulo 4 ele diz, dá um discernimento um pouco maior, dizendo, o espírito do anticristo já está no mundo. Então, e em que esfera ele está influenciando? Ele está influenciando na religião e em todas as áreas deste mundo. Filhinhas, é já a última hora, eu vi como veio o anticristo. Também muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha, não é muito difícil se fazer anticristo, é só amar o mundo e desprezar Deus. Desprezar a fé em Cristo. Não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne para morrer na cruz e salvar o pecador. E preferir ter uma vida no mundo livre de abstinência de todas as esferas, livre para fazer o que quiser, mas na verdade está preso na força e poder do espírito deste mundo. Por exemplo, esse espírito do mundo, ele exerce influência na satisfação em tudo que é visível e passageiro. Ele domina a moda, a ciência, as artes, a fama, as riquezas, a honra e glórias passageiras, domina a violência, o tráfico, sexo imoral e toda sorte de empreendimento neste mundo tem essa influência para a incredulidade contra Cristo. E também ele tem influência mais poderosa e disfarçada na religião. E é isso a maior parte dos crentes não percebe, que a religião tem influência do espírito deste mundo. Mas os cristãos não. Aqueles que seguem a Cristo não têm essa influência. A Bíblia diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por isso nós vencemos, porque nós temos, primeiro, o Espírito Santo habitando em nós. Segundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé não está baseada no que nós vemos, mas no que não vemos. Aí está a nossa vitória. Glória a Deus. Mas eu queria, assim, desfocar um pouco dessa questão do mundo, porque o Senhor Jesus, nós vemos que ele não dá detalhes muito grandes sobre o mundo. Ele falou muito detalhes sobre o Espírito Santo. Ele quer falar muito detalhado sobre o seu Pai. Então, voltemos ao verso 25. Disse-vos isso por parábolas, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Sabe qual é o nosso grande problema que nos leva a não ter discernimento deste mundo? É a falta de conhecimento do nosso Pai. Nosso Pai nos deu uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Em Gálatas 4, nós vemos que fomos identificados como filhos de Deus. 4, verso 4, nos diz, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Se temos adoção de filhos de Deus, nós temos direito às riquezas eternas e às glórias do céu. Então, temos direito à entrada no céu. Ninguém entrará lá porque foi um frequentador de igreja, mas porque se tornou um filho de Deus. Ninguém entrará lá no céu como filho de Deus, tendo feito uma boa, né, vida de boas obras. Não. Ninguém vai entrar lá porque jejuou a vida inteira e agora tem direito de entrar no céu. Não. Fez muita penitência? Não. Mas porque a graça e a misericórdia de Deus nos transformou em filhos. Então, aí diz aqui, continuando, adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Então, quem diz isso em nossos corações? O Espírito Santo. E ele só tem prazer no Pai aqueles que são filhos. Eles receberam o Espírito do Filho. Então, se nós não temos esse conhecimento, por que que os discípulos começaram a ter o conhecimento do Senhor Jesus aqui, que ele realmente não precisava ser perguntado de nada? Porque ele diz assim, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então, pelo Espírito Santo que recebemos, né, como ele diz ali, naquele dia, né, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Isso quer dizer, vocês serão filhos. O Espírito habitando em vocês, o Espírito da paternidade, né, da filiação. Agora vocês são filhos, como diz em Gálatas, que clama Abba, Pai ou Paizinho. A identidade de um filho, a relação de um filho ao Pai. Quando Jesus ensinou a orar, ele ensinou, Pai nosso, que estás nos céus. Nós não precisamos nos preocupar se nós temos necessidade de alguma coisa, mas devemos saber que Deus é Pai. Não precisamos temer nada neste mundo, porque ele é o Pai. Então, algo importante. O conhecimento do Pai, Jesus está colocando aqui em alto nível o conhecimento do Pai. É fundamental, é um fundamento do cristianismo, o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o principal fundamento. Não há outro fundamento maior, doutrinário, do que este. Né? De conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. Então, este é um fundamento que é uma rocha inabalável e é a vida eterna. É o fundamento, o conhecimento. Conhecer o Filho e o Pai pelo Espírito é o fundamento da vida eterna. Jesus disse, a maneira de conhecer o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele fala em Mateus 11, 27, de que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós temos tudo para conhecer o Pai. Jesus terá o prazer de nos falar abertamente acerca do Pai, porque ele enviou o Espírito do seu Filho. Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que nos põe em relação com o Pai, em afeto com o Pai. Então, é um conhecimento que é necessário. Conhecer o Pai é conhecer nossa origem, conhecer nossa identidade, conhecer nossa vida, conhecer nosso princípio e nosso fim. Esse é o conhecimento mais alto e mais profundo Nada se compara a tal conhecimento. Então, o Senhor Jesus realmente trouxe este conhecimento e é maravilhoso. Ele fala em Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Jesus está, ele mesmo, expressando o conhecimento do Pai. Também, em 1 Coríntios 13, se você observar, ali um atributo de Deus que realmente deve ser conhecido, e aqui traz o conhecimento de Deus, é quando Paulo fala do amor. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Se nós não temos esse conhecimento, somos assim como um metal. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. E agora, continuando no verso 10, verso 9, diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Olha, quando somos meninos, nós podemos dizer assim: ah, eu conheço meu pai. Né? Conhece o pai. Ele conhece a aparência. Mas quando ele desenvolve-se para a maturidade, ele não é mais menino, agora ele tem um conhecimento como ele é conhecido. Em Gálatas diz: conhecendo a Deus, antes sendo conhecidos de Deus. É um conhecimento recíproco. Então, conhecemos a Deus e ele nos conhece muito mais ainda. Então, devemos saber que o Senhor quer que nós avancemos para a maturidade. Conhecimento é fundamental, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a entrada nesse conhecimento é amor com fé no Filho de Deus. Foi o que ele mostrou em João 16, 26, 27. Amor com fé. Então, para que naquele dia tenhamos realmente a manifestação. E quem nos dá esse conhecimento tão profundo de Deus? É o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 9 a 12. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Senhor Jesus falaria abertamente acerca do Pai, tendo enviado o Espírito. Quando ele enviou o Espírito, nós tivemos um céu aberto para conhecer o Pai. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Espírito Santo tem um ministério de conhecimento para levar os cristãos a uma maturidade, a uma profundeza espiritual. É isso que Deus está querendo. Por exemplo, por que que o conhecimento de João é um conhecimento prático? Eles tocaram, eles apalparam o verbo da vida. Então, eles tiveram um conhecimento que gerou todas as escrituras. Agora, nós temos o inverso. Nós vamos pelas escrituras para descobrir o caminho do conhecimento de Deus. Então, se nós simplesmente desprezarmos as escrituras, nós não estaremos realmente descobrindo o caminho que Deus deu a estes homens para que conhecessem tanto a Deus, tanto o Pai. E a comunhão é um caminho mais excelente nessa parte, porque João fala em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, nós vemos que ele apresentou o caminho pelo qual ele teve o conhecimento. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Vos anunciamos o quê? O resultado da nossa comunhão, que é a vida. Não anunciamos palavras, anunciamos o fruto da nossa relação com Deus, que em forma de conhecimento manifesta-se em vida. Vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa comunhão é para conhecimento. Aí nós alcançamos a maturidade, somos levados a um crescimento espiritual maduro. É isso que Deus está querendo. Então, princípio, amor com fé, comunhão, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, segundo a palavra de Paulo aos Coríntios. Então, vemos que há uma revelação de conhecimento que o Filho que quer falar abertamente a nós são Deus preparou para os que o amam. Esse conhecimento oculto é preparado para aqueles que o amam. Então, pelo fato de amar, pelo fato de crer, um crer vivo, uma fé viva e poderosa, nós somos levados a esse conhecimento de Deus. Então, que o Senhor realmente, pelo Espírito, nos leve a valorizar que é fundamental o conhecimento da pessoa divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor seja glorificado, né? Nesse conhecimento, certamente será glorificado o Senhor quando nós realmente valorizamos esse conhecimento de Deus, né? Que Deus abençoe, né, todos os irmãos e vamos despertar para realmente amando a Cristo, crendo em Cristo e desejando atingir aquela experiência de conhecimento experimental. E, seguindo a palavra de Deus, a Bíblia nos impulsiona para atingir o desejado, que é um conhecimento espiritual, assim, experimental. né, da pessoa de Deus. Amém?